a versão da pauta para colocar em apreciação o requerimento de minha autoria que se encontra na mesa. É o pedido que formula a Vossa Excelência.
Muito bem, senador Rubem Figueroa. Pedindo licença aos nossos convidados, 5 minutos nós colocamos em votação o requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública por essa comissão, a fim de discutir a demarcação de terras indígenas e os recentes conflitos entre agricultores e índios do Brasil. Convidando o senhor Eduardo Correia Riedel, presidente da FamaSul, senhor Francisco José de Albuquerque Maia Costa, presidente da Acrisul, senhor Carlos Mário Guedes de Guedes, presidente do INCRA, senhora Maria Augusta Acirati, presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, senhor Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-comandante militar da Amazônia, e deputado federal Paulo César Quartiero, ex-prefeito de Pacaraima, em Roraima. Assinado o senador Rubem Figueiró. Passo a palavra a Vossa Excelência para debater
presidente, o seu requerimento. Ilustres senhores debatedores aqui presentes, senhores assistentes. Senhor presidente, a minha proposta ela se baseia num acontecimento que está abalando a opinião pública nacional, que é esse conflito lamentável entre produtores rurais e índios do nosso país e com foco especial no meu estado, Mato Grosso do Sul. Nós, sul-mato-grossenses, estamos vivendo momentos de angústia, porque as duas partes merecem a nossa consideração, o nosso respeito. Os dois lados têm as suas razões para fundamentar as posições que tomam. Esta comissão precisa participar desse debate. A Comissão de Direitos Humanos já realizou e pretende realizar uma outra reunião no mesmo sentido. E eu entendo que se nós pudermos conjugar as opiniões colhidas nessas duas comissões, o Senado da República poderá ajudar o Governo da República a encontrar um caminho que possa confraternizar as duas partes, que é desejo da nação brasileira, e assegurar, sobretudo, a sobrevivência de uma política agrícola eficiente que tem trazido grandes resultados para a economia nacional e proteger um direito constitucional das nações indígenas. Essas são as razões fundamentais, senhor presidente, que me levam a sugerir a esta comissão a audiência pública em que as partes possam expor aqui as razões que os levam a esse encontro de desejos, conforme manifestei, de confraternização dos brasileiros, sejam índios ou não índios. São as razões fundamentais do meu requerimento, senhor presidente.
Muito bem, senador Rubem Figueiró. Agradeço a sua colocação. Em função da importância do assunto, nós colocamos em votação o requerimento para a audiência pública. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Peço à comissão que reúna com o senador Rubem Figueiró para marcar a data, hoje ainda, para esta audiência pública, pois é da maior importância para o nosso país.
Agradeço a Vossa Excelência.
Dando início aos nossos trabalhos, eu pergunto quem gostaria de... General Jorge Frasch, gostaria de iniciar?
Tanto faz, eu gostaria de escutar o IBAMA.
Então vamos ouvir o doutor Eugênio Pio da Costa, diretor de licenciamento ambiental, diretor substituto do IBAMA, agradecendo a sua presença aqui conosco nessa manhã para debatermos esse assunto que é da maior importância para a agricultura e para o comércio da Amazônia.
Bom dia a todos os presentes. O IBAMA agradece o convite. Eu estou representando, eu sou coordenador geral de licenciamento da área de transportes e mineração e sou o diretor substituto da área de licenciamento, né? Estou hoje aqui representando o nosso presidente, que ele tinha outra agenda já assumida, um compromisso que é inadiável. No nosso licenciamento ambiental, nós recepcionamos os estudos que foram feitos, foram realizadas as audiências públicas, né? E quando foi feita a análise desses estudos, o que foram apresentados ao IBAMA, a equipe técnica que fez a avaliação dos estudos, ele demandou informações mais detalhadas que não tinham sido apresentadas adequadamente nesses estudos. Então, foi solicitado ao empreendedor, né, ao DENIT, que se apresentassem essas complementações. Por motivos adversos, elas estão sendo retomadas no momento pelo DENIT. Ele está pedindo a solicitação de levantamento lá da fauna. O presidente ontem esteve aqui nessa comissão e explicou aos presentes, né, na data de ontem, que o IBAMA, isso é um termo de referência extremamente antigo, já tem 7 anos, ele sugeriu que se o termo de referência para a elaboração do estudo fosse reapresentado ao IBAMA para que isso se tornasse mais célere, para poder ter um estudo mais adequado, dado ao prazo da emissão do termo de referência para elaboração do estudo anterior. Está muito antigo, tem mais de 5 anos. Então, foi uma sugestão que foi dada por ele ontem. Então, nós estamos aguardando agora uma manifestação do DENIT, né? Nós vamos ver como é que nós vamos acertar essas tratativas dentro do IBAMA.
A impressão que se tem, Sr. Eugênio, é que toda vez que é feito esse estudo, o IBAMA não aceita e manda de volta, já é a quarta vez, se não me engano, segundo a informação do próprio IBAMA, por 4 vezes foi devolvido ao DENIT. A impressão que se tem é que o IBAMA não quer realmente que essa estrada aconteça. Isso, a olhos da população brasileira, da qual eu me incluo, temos esse sentimento, que o IBAMA não quer, e ficou claro ontem na explanação do nosso presidente do IBAMA, ele colocando a questão do desmatamento com relação à abertura da estrada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão de desmatamento, ela tem uma lei própria. O Código Florestal Brasileiro, ele é bem claro com relação ao desmatamento e à utilização do solo. Então, a relação da abertura da estrada, eu diria que é uma forma de cuidar da floresta. É de poder fiscalizar até com acesso mais fácil, não precisar de helicópteros. Aliás, nem de helicóptero dá para atravessar, porque não tem combustível suficiente para ser de Porto Velho a Manaus. Tem que ter um reabastecimento no caminho, ou levar combustível no lugar dos assentos da aeronave. Então, não é essa a solução, deixando uma estrada fechada para fiscalização. Nós precisamos ter a estrada, inclusive para fiscalizar o possível desmatamento ilegal, que não é uma questão da estrada. A estrada beneficia a fiscalização. Portanto, essa é a nossa impressão. Eu passo a palavra ao general Frasch e agradecendo mais uma vez, general, a sua presteza em... Por favor, antes...
Anteriormente, eu queria só explicar, o presidente, ele citou na apresentação dele um dos elementos, um exemplo do que poderia acontecer. Então, essa parte do desmatamento, ele falou com relação à fiscalização, mas foi um dos exemplos. Então, tem outros exemplos que poderia acontecer também de eventuais impactos associados à construção desta rodovia. Ela é uma prioridade para o governo federal. Nesse intuito, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério dos Transportes, inclusive teve um GT que tratou dos assuntos, de algumas ações para a eventual implantação dessa rodovia. Contudo, o IBAMA, ele trabalha muito e emite várias licenças por dia, viu, senhores? Nós temos uma média elevada de emissão de licenças ambientais. Infelizmente, para esse empreendimento em si, faltou os elementos para a equipe técnica poder subsidiar, testar essa viabilidade ambiental do empreendimento. Então, para a nossa equipe técnica, ela faltou os elementos legais. Nós não pedimos só complementação dessa fauna e flora. Nós precisamos também de algumas informações do meio socioeconômico e também, inclusive, de levantamentos do meio físico. Então, é por isso que nós não temos esses elementos ainda que nos dê as condições de atestar essa viabilidade ambiental para a instalação desse empreendimento. Obrigado.
Bem, doutor Eugênio, fica aqui uma dúvida e também uma pergunta. Como é uma rodovia que ela já existe, o impacto ambiental, isso já aconteceu em 1960 e alguma coisa? É só a reconstrução, não dá para fazer isso em paralelo? Não dá para fazer isso em paralelo? O estudo de impacto ambiental excedente, né? Porque o impacto ambiental já aconteceu na rodovia. Nós não poderíamos ajudar o país e autorizar esta reconstrução e nós, paralelamente, enquanto se faz o processo licitatório, inicia a obra, conclui a obra, que nós estamos falando algo em torno de 2 anos, nós não poderíamos paralelamente estudar e resolver a questão ambiental?
Assim,
é um termo de é um TAC, né? Seria um
essa para... decisão de se fazer o novo estudo foi feita na época de outro presidente, que era o Dr. Marcos Barros, né? Que é uma pessoa conhecedora bastante da Amazônia, e nesse momento anterior, que eu acho que foi por volta de 2005, 2006, houve essa decisão de se fazer um novo estudo de impacto ambiental. A legislação é muito clara, infelizmente a rodovia, essa rodovia, ela não sobreviveu, né? Ela esteve lá, ficou abandonada, então a floresta acabou avançando sobre ela, houve uma destruição dessa floresta, dessa rodovia, e é uma nova implantação. Ela foi tratada naquele momento dessa forma. Nós estamos executando o que ficou acordado no passado.
Muito bem, doutor Gênio, mas eu lhe garanto que a floresta não abocanhou a estrada novamente. Tanto é que tem uma ligação, essa ligação é feita e a manutenção é feita exatamente pela Embratel. Porque a Embratel precisa dar manutenção nos cabos de fibra ótica e também da linha eu acredito que é a linha de energia elétrica também, que passa ao longo da BR-319. Portanto, a rodovia está lá. A floresta não avançou, não acabou com a estrada. E, se for o caso, vamos mudar a categoria da estrada? Reconstrução ou restauração. A restauração talvez fosse o termo certo para essa rodovia, já que ela existe e está, não trafegável, mas ela tem o seu leito normalmente. General Jorge Frati, o senhor tem um conhecimento amplo desta rodovia. Eu acredito que não querendo falar sobre idades, né, mas o senhor acompanhou talvez o início da liberação dessa rodovia Porto Velho, Manaus 319, 1973. Eu acompanhei em 80, General, e a partir de 80 eu já estava lá transitando nessa rodovia, por sinal, toda ela asfaltada, com as suas balsas, poucas pontes. Hoje já com menos balsas e mais pontes. Pontes que estão prontas, que não, esperando a estrada para podermos utilizar as pontes, né?
Tá bom.
General, com a palavra.
Senador Arcigo Gás, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a todos os senhores senadores, aos presentes, ao meu companheiro Eugênio aí, de muitas batalhas aí de licenciamento, pessoa a quem também devo apreço e consideração. Mas eu quero contar uma história bem rápida aqui. Em 1974, eu percorri a BR-319 num Fusca 1200. Esta pessoa que está aqui hoje sentada, percorreu a BR-319 em 1974 num Fusca 1200. Eu saí de Agulhas Negras, em Resende, e cheguei no Careiro e atravessei a balsa. 1974. Era um tapete de asfalto. Faz 39 anos. Não foi desmatada a floresta. Se tivesse que desmatar a floresta, já tinha. Porque o madeireiro, ele não precisa de 30 anos para dizimar a floresta, não. Boa, né? E nem de estrada boa. Ele abre o varador e vai levando o mogno, e vai levando tudo. Né? E atrás dele vem o terreno bom, que é para poder abrir fronteira agrícola. O que que acontece naquela região? A terra não é boa para fronteira agrícola. A terra por si só, ela se autopreserva. Dois, eu tive o prazer de assistir a nomeação de uma doutora premiada em Harvard, que tem 11 livros escritos, que foi nomeada coordenadora das unidades de conservação ao longo da BR agora. É a mulher que trata com ribeirinhos, com o povo da floresta. Ela usou um termo interessante. Nós vamos fazer o apoderamento da floresta para fazer dela viçosa, bonita e viver em harmonia com ela. É uma professora, doutora da Universidade Federal do Amazonas. Nós temos todos os instrumentos e ferramentas para preservar essa floresta. Dois, o Exército Brasileiro na Amazônia é um instrumento de dissuasão, de poder, de defesa do patrimônio nacional. Se existe temor, se existe dúvida para cuidar dessa rodovia, para ninguém estragar nada, o Exército Brasileiro deve ser colocado lá. Ele deve ser colocado lá. Não vai sair um pé de pau, não vai sair nada daquela floresta se entregar para a responsabilidade do Exército Brasileiro. Por quê? Porque ele tem expertise de floresta. Ele tem uma tropa especializada chamada Batalhão de Infantaria de Selva, onde a maioria dos soldados são índios. São os donos da casa. Então nós precisamos contextualizar melhor a BR-319 e não buscar perigos onde não existe. Essa é a minha posição como brasileiro. Eu tenho o manifesto dos prefeitos de toda a BR, nós temos 500 mil brasileiros que estão lá abandonados. 500 mil brasileiros. Eu não estou 5 mil. Nós estamos falando de 500 mil brasileiros que um dia disseram para eles, pode ficar aí que vai ter uma via. Como é que as pontas estão asfaltadas e o meio não está e há um risco muito grande de asfaltar o meio? Onde é que está essa lógica? Queria entender essa lógica. E eu repito, faz 39 anos que a rodovia está construída, foi aberta e não houve... A floresta não foi dizimada. Os impactos não aconteceram. Está lá. Está lá. Ah, mas em Rondônia? Rondônia é diferente. Rondônia tem manchas de produção agrícola enorme, para virar pasto, para virar produção de soja, mesma coisa no Pará, não é aquela área ali, é diferente. Área de várzea. Esse processo de licenciamento, ele dura 6 anos, como bem disse Eugênio. Iniciou-se em junho de 2007. De lá para cá, o DENIT já elaborou o IARIMA. Esse arrimo foi apresentado ao IBAMA em 22 de setembro de 2008. Portanto, completa 5 anos. Faz 5 anos que esse arrimo foi apresentado. Em fevereiro de 2009, há 4 anos, o IBAMA aceitou o IARIMA. Em março, foi publicado no Diário Oficial da União o aceite do IARIMA. Em junho, o IBAMA solicitou complementação ao IARIMA, novos estudos. Quer dizer, num espaço temporal de 5 meses, tudo isso aconteceu, em 2009. Paralelamente, em março de 2009, o ministro dos Transportes, do Meio Ambiente, da Justiça, do Desenvolvimento Agrário e do Planejamento, tudo isso em 2009, em março, criou esse grupo, criou o Comitê Gestor Interministerial da BR-319. O Brasil é espetacular. A rodovia tinha sido asfaltada, estava aberta. Eu andei na rodovia em 74. Em 2009, teve que criar um comitê envolvendo quase todos os ministros. Imaginem só, os senhores.